Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 17 de julho. É o dia em que se registaram duas tragédias da aviação civil com centenas de mortos. Em 1996, um avião explodiu depois de levantar voo de Nova Iorque a caminho de Paris. Morreram 230 pessoas. Em 2014, um avião das linhas aéreas da Malásia foi abatido por um míssil na Ucrânia. Morreram 298 pessoas. Hoje, aqui na capital americana, faz calor, 34 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. No Sudão, militares e civis assinam um acordo de transição de 3 anos. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma moção acusando Donald Trump de racismo. Como sempre, começamos esta hora e meia de programação com Angola. O Banco Mundial vai ceder a Angola mais de 1 mil milhões de dólares. Temos reações.
Se não houver essa participação do Banco Mundial, levará o governo a ter uma política fiscal mais rigorosa e precisa calcular que esta saída da crise se faça sem grandes vicissitudes.
Disputa de terras em Benguela volta à atenção depois de intervenção policial. A venda ilegal das terras está na origem de muitos conflitos.
Já temos indícios de alguns que efetivamente praticam isto. Este é um grupo bem organizado e estamos a trabalhar no sentido de desmantelar a rede.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos no Sudão, onde o Conselho Nacional de Transição e a Aliança da Oposição assinaram hoje um acordo político para os próximos 3 anos e 3 meses de transição no país, na presença de mediadores da União Africana e da Etiópia. O mediador da União Africana, Mohamed Hassan Labat, disse que o documento, citamos, é um grande acordo que representa um passo determinante e abre uma nova era, fim de citação, enquanto estuda-se como criar uma nova Constituição. O documento pretende estabelecer um conselho soberano conjunto entre civis e militares e que deverá governar o país. Será integrado por 11 membros, encabeçado por um militar nos primeiros 21 meses e por um líder civil nos restantes 18.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não reagiu ainda à aprovação pela Câmara dos Representantes ontem de uma resolução que considera racistas os comentários feitos por Trump contra 4 deputadas democratas a quem disse que deveriam deixar os Estados Unidos se não gostam do país. A aprovação é uma votação simbólica, visa constranger Trump e republicanos que apoiaram os seus comentários. Antes, o presidente tinha pedido aos republicanos que votassem contra a proposta democrata, 4 deles aprovaram a resolução.
O mexicano Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, foi condenado hoje à prisão perpétua por um tribunal federal em Nova Iorque por tráfico de drogas. O dono do cartel de Sinaloa, considerado o maior do mundo, também foi sentenciado a mais 30 anos de prisão por porte de armas de fogo e entregar 12,6 mil milhões de dólares. A sentença do juiz Brian Cogan responde ao pedido dos procuradores. Momentos antes de a sentença ser anunciada, El Chapo disse que está submetido a um tratamento cruel na prisão e que não teve um julgamento justo.
A companhia de aviação Boeing disse hoje que metade de um fundo de 100 milhões de dólares criado na sequência dos desastres com 2 dos seus aviões, vai ser usado para ajudar as famílias das vítimas. Um perito em indenizações foi contratado pela companhia para fazer a distribuição dos fundos. O anúncio da contratação deste perito foi feito pouco antes do início de uma audiência no Congresso americano sobre a queda de um avião Boeing 737 na Etiópia em março e um outro do mesmo modelo em outubro do ano passado na Indonésia.
Representantes dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se em Genebra hoje para manifestar preocupação pelo que dizem ser falta de transparência de Moscovo sobre a instalação de armas nucleares. Moscovo, por seu turno, acusa Washington de abandonar tratados de armas nucleares anteriormente assinados. O Departamento de Estado americano disse que as conversações tiveram como objetivo reduzir mal-entendidos e percepções erradas de várias questões de segurança.
E por último, no Paquistão, a polícia prendeu hoje o homem que alegadamente preparou o ataque terrorista contra a cidade de Mumbai, na Índia, em 2008, que causou centenas de mortos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com a economia. O Banco Mundial aprovou ontem um financiamento de 1.300 milhões de dólares para três projetos para apoio social, orçamental e fortalecimento do abastecimento de água à população. O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, disse que 320 milhões de dólares vão ser usados para o projeto de fortalecimento do sistema de proteção social, que faz parte da política de transferência de rendimentos desenhada pelo Executivo para proteger as famílias com menores rendimentos. Com este sistema, avançou o ministro, vão ser beneficiadas cerca de 1 milhão de famílias vulneráveis através de transferências monetárias diretas. Por outro lado, 500 milhões de dólares vão ser usados para a operação de apoio orçamental e outros 500 milhões para o projeto de água Bita. Archer Mangueira disse que o governo está apostado na gestão rigorosa e transparente dos recursos que o Banco Mundial coloca à sua disposição e conta com o apoio técnico desta instituição para boa materialização de todos os projetos agora financiados. O Manuel José foi buscar reações de economistas e de um dirigente da oposição.
Os especialistas divergem quanto à importância deste empréstimo ao Banco Mundial. David Kissadila, especialista em gestão de políticas públicas, entende que este tipo de dívidas vai enterrar o futuro do país.
Este leque de dívida que o país vai consumir vai ter uma repercussão, se calhar, daqui a 25 anos. Ou seja, as gerações que vêm, os nossos filhos, em vez de terem oportunidade, portanto, para suprir o bem-estar, estarão objeto de pagamento de essa dívida que está a ser contraído para esta geração. Quase a 97% vai subir o custo de energia. Vamos ter aumento do preço de água. Vamos ter o aumento do preço de combustível. O Estado vai ter que eliminar algumas subvenções. São medidas impopulares que terão que ser postas, sem ver, por exemplo, o interesse da população, porque vai acariciar e vai dificultar a vida da população e vai desacreditar as próprias instituições do Estado, que podemos considerar uma forma da neocolonização econômica, porque temos que receber ordem do exterior para com o país, que a economia tem que ser assim e assim.
Já Damião Cabulo, outro economista, acha que...
Se calhar a única vantagem da dívida com o Banco Mundial são exatamente as condições e as taxas. São muito mais taxas bonificadas. Por quê? Porque eles têm o seu principal objetivo de desenvolvimento dos países. É uma dívida até muito mais favorável. Não tem como não nos endividarmos nessa situação.
Mas o economista alerta para o destino dos recursos provenientes destas dívidas.
Agora, o que se pode pensar é que os valores provenientes das dívidas têm que ter uma aplicação estratégica, com vista a terem um retorno para garantir o pagamento das dívidas. Estamos há 19 anos da paz, porque nós não temos uma agricultura sustentável, não conseguimos criar uma segurança alimentar sustentável. Para comermos arroz, temos que ir para a China. Como é que você vai ter um país em condições? Se vai comer para água, tem que ir buscar na China.
O deputado e professor universitário Raul Danda diz que o executivo não está a saber definir prioridades para Angola.
Estamos a endividar o país como se o dia fosse só o hoje. Ninguém está interessado no amanhã. Com esse endividamento, temos estado a ouvir relatos, por exemplo, da China, que literalmente ocupa países porque empresta dinheiro aos países. Os países são incapazes de devolver e eles começam a controlar áreas nevrálgicas da sua economia. Os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos, a viverem escravos dentro do seu próprio país, porque nós, hoje, estou a falar daqueles que estão a fazer isso, estão a endividar o país sem saber como é que isso se resolve lá para frente. O governo não está a saber estabelecer prioridades relativamente àquilo que deve fazer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, um dirigente empresarial angolano reagiu também a este acordo com o Banco Mundial Ele afirmou ser a melhor via para o governo. João Marcos.
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, diz que o novo paradigma justifica a medida do Banco Mundial rumo a uma saída da crise sem mais apertos para o cidadão.
Porque há um déficit muito grande. E esse déficit, se não houver essa participação do Banco Mundial, levará o governo a ter uma política tributária, uma política fiscal mais rigorosa e que não está consentânea com a realidade objetiva, não só da economia, mas dos cidadãos. Portanto, é preciso calcular que esta mudança, esta saída da crise, se faça sem grandes vicissitudes.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, entre as propostas de reforma que o governo tem estado a estudar, está o IVA, o Imposto do Valor Acrescentado, pois as propostas de lei que alteram o Código do IVA e o Imposto Especial de Consumo, que deram entrada no Parlamento com caráter de urgência, estavam previstas para ir hoje à votação final global. Ontem, a proposta de lei que altera o Código do IVA foi aprovada na especialidade com 24 votos a favor e nenhum contra, 6 abstenções. Durante o debate na especialidade, os deputados estiveram divididos quanto à data de aplicação do IVA. O Executivo e os deputados do MPLA pretendiam manter o dia 1 de outubro como data para a entrada em execução do imposto. A oposição defendia o dia 1 de janeiro do próximo ano. O deputado Vicente Pinto de Andrade, do MPLA, entendeu que se for adiada a implementação do IVA, o país corre o risco de não ter recursos para financiar investimentos públicos, com destaque para a saúde e educação. O ministro das Finanças, Archer Mangueira, defendeu efetivamente que o código do IVA deve começar a ser aplicado em outubro, porque o país, disse ele, já está a perder receitas desde julho. Archer Mangueira não qualificou a perda, falava durante a discussão na especialidade da Assembleia Nacional, portanto, desta proposta sobre o IVA. A decisão deveria ser tomada ainda hoje. Na semana passada, agora vamos para Benguela, a Polícia de Intervenção Rápida foi chamada ao bairro da Graça, nos arredores da cidade de Benguela, devido a um conflito de terras que opõe milhares de cidadãos a um grupo empresarial que projeta a construção de um condomínio de luxo. O administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado, admitiu que funcionários do governo provincial possam fazer parte de uma máfia no negócio de terrenos, o que está a provocar controvérsia devido a conflitos que opõem esses cidadãos ao grupo empresarial. Ao reagir às operações, às ocupações no bairro da Graça, o administrador municipal denunciou a rede organizada na venda de espaços. João Marcos.
Pretendemos voltar, mesmo com a presença da polícia. Este espaço era de nosso da força, era lavra. E não aceita permitir esse abuso.
Indiferentes à passagem de agentes da polícia com cães e cavalos, o povo promete voltar ao local. Como ouvimos, ao passo que o administrador municipal adianta que é urgente acabar com o crime organizado, que passa pelo desmantelamento de funcionários do governo de Benguela.
Já temos indícios de alguns que efetivamente praticam isto. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de pôr mãos a isso. Pelo menos alguns deles da fama não se livram. Este é um grupo bem organizado e estamos a trabalhar no sentido de desmantelar a rede. Estamos perante uma máfia na venda de terrenos e que precisa ser urgentemente desmantelada. E é o que estamos a fazer. E poder conferir às comunidades o direito de um espaço para tranquilamente construir a sua casa própria.
Dois empresários com interesses na Graça, um deles envolvido nos conflitos de terrenos, prometem financiar a construção de uma esquadra policial. Na primeira jornada de campo, após ter chegado a Benguela, justamente na altura da tensão, o comandante provincial da polícia e delegado do interior, Aristófanes dos Santos, apontou a escassez de infraestruturas como uma das várias insuficiências.
Temos 5 esquadras a nível do nosso território, mas na verdade nós precisamos para ter uma segurança aceitável a nível do território de Benguela, do município de Benguela, 8 esquadras e 16 postos policiais. Significa que temos de construir novas esquadras, temos de construir novos postos, temos de apetrechar essas unidades que vão ser criadas, mas mais do que isso e também a necessidade também do reforço a nível de efetivo.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone, nesta primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos ter várias reportagens de Moçambique, de São Tomé e de Cabo Verde. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM. Estamos também com a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vão entrar em sintonia connosco a Sitchanoko em Gabu e também a Rádio Comunitária de Bafatá e também a Rádio Morabeza, mas isso em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. Os ouvintes podem lá ver as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Podem também ouvir as reportagens, temos lá o som. Estamos também no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp. Se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, uma opinião, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp por escrito. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Tribunal Supremo de Angola absolveu um grupo de 6 pessoas que tinham sido condenadas em tribunal de primeira instância pelo alegado rapto de um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Daniel Sam. Isto devido a uma disputa pela liderança da Igreja. Um dos acusados foi João Alfredo Dalla, que morreu. A sua família diz que ele foi brutalmente torturado durante 15 horas consecutivas por elementos dos Serviços de Investigação Criminal SIC e quer justiça. Principalmente agora que o Tribunal Supremo considerou inocente das acusações que lhe haviam sido imputadas. Coco Mucuta.
Anita Dalla, irmã do malogrado, acusa o ministro do Interior de encobrir os culpados.
O ministro promoveu eles, ainda lhes fez subir. Por quê? Então, se o João Lourenço disse que não haverá mais impunidade. Então, eu quero que a justiça seja feita. O governo tem que ver esta parte. Tem que rever esta parte. A família está pedindo justiça. Queremos é justiça.
Luísa Dalla, viúva de João Alfredo Dalla, diz que depois da morte de Dalla, a sua família ficou desestruturada.
Neste momento onde eu me encontro, eu tenho 7 filhos. Ah? O meu marido criava meus filhos. Agora na faculdade dos meus filhos. Nesse momento meus filhos estão assim. Ah? Estamos aqui a sofrer, crianças que não estudam.
Koki Mukuta, Luanda.
Para mais na desportiva, vamos começar com o CANA 2019. Hoje, Tunísia e Nigéria discutem o terceiro lugar no Cairo, no estádio Al-Salam. Tunísia perdeu nas meias finais com o Senegal por 1-0 no prolongamento, com um autogolo. Foi a primeira vez que a Tunísia tinha chegado às meias finais desde 2004, o ano em que foi campeão africano, mas não conseguiu transpor a última barreira antes da final. Apesar de ter chegado à final, há que dizer que a participação da Tunísia não foi muito boa. Só uma vitória, é verdade. 3 empates na fase de grupos. Empatou novamente nos oitavos de final com o Ghana. Passou graças aos penaltis. Depois obteve então a sua única vitória. Foi sobre o Madagascar, 3-0. Nigéria, essa, teve uma participação diferente, terminando a fase de grupos com 2 vitórias e uma derrota. Depois derrotou os atuais campeões, os Camarões, 3-2 nos oitavos de final. Eliminou depois a África do Sul nos quartos de final por 2-1 e depois nas meias finais perdeu com a Argélia 2-1. Golo da vitória argelina num livre na última jogada. Azar da Nigéria. Sexta-feira, a final, é entre a Argélia e o Senegal. Continuamos com o futebol, agora para falar do Neymar. Para já parece que não vai sair do PSG. O treinador Thomas Tuchel disse que isso é uma questão a ser resolvida entre a direção do clube e o jogador. Mas segundo notícias, o Neymar vai viajar com a equipa francesa na digressão que vai fazer à China. O jornal espanhol Mundo Deportivo disse hoje que o Barcelona decidiu não gastar, citamos, nem um euro por Neymar, propondo sim uma troca entre Coutinho e um Titi e talvez Dembélé pelo jogador brasileiro. Isto, se se confirmar, significa que Neymar para o Barcelona não vai. O PSG quer dinheiro de certeza. Barcelona, entretanto, contratou um desconhecido brasileiro, Taílson, 20 anos de idade, vai para a equipa B do Barcelona. É para ver o que é que dá. Entretanto, o Sporting de Portugal poderá em breve ver-se privado de um dos seus grandes jogadores, Bruno Fernandes. A imprensa inglesa disse que o Manchester United fez uma proposta de entre 65 e 78 milhões de dólares ao Sporting e ao jogador um salário de 120 mil dólares por semana. Manchester United está a tentar vender o seu avançado belga Lukaku e Paul Pogba. Esse continua também na incerteza. Portanto, Bruno Fernandes seria uma boa compra. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde a polícia judiciária apreendeu, no principal aeroporto do país, dezenas de quilos de cocaína disfarçada em embalagens de fraldas de criança. A operação, que contou com o apoio da polícia judiciária portuguesa, culminou com a detenção de um cidadão nigeriano, Oscar Medeiros.
No total foram apreendidas 31 quilos e 700 gramas de cocaína. A polícia judiciária de São Tomé e Príncipe diz tratar-se da maior apreensão de drogas feita no aeroporto do país.
Esta é a maior apreensão de droga realizada pela Polícia Judiciária, que foi no âmbito entre a cooperação entre a Polícia Judiciária de Portugal e a Polícia Judiciária de São Tomé. Solicitou a nós a não interseção em uma mercadoria suspeita, cujo o destino final era São Tomé e Príncipe.
De acordo com Maribel Rocha, diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, a droga saiu do Brasil via Portugal e chegou a São Tomé disfarçada em pacotes de fraldas de bebê.
Estas drogas vieram dissimuladas em estes kits referidos e que, como puderam ver após o teste na vossa presença, comprovou-se ser cocaína.
A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe garante que 20% das drogas que entram no país são consumidas localmente.
A maior parte da droga apreendida pela Polícia Judiciária vem sempre do Brasil e o destino é São Tomé. 20% dessa droga é consumida aqui no nosso país e outros por cento dessa droga saem com destino a outros países, vão sendo assim financiado o terrorismo e outras coisas.
Esta operação de apreensão de drogas no aeroporto de São Tomé culminou com a detenção de um cidadão de nacionalidade nigeriana a quem deveria ser entregue a mercadoria.
O caso será hoje remetido ao Ministério Público e que posteriormente encaminhará o caso ao Tribunal para que o mesmo seja ouvido em primeiro interrogatório do arguido nos tribunais.
Mais de 31 quilos de cocaína apreendida pela Polícia Judiciária no aeroporto de São Tomé. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Temos ainda tempo também de ir até Cabo Verde, onde as visitas de membros da Comissão dos Direitos Humanos a estabelecimentos prisionais vão deixar de merecer aviso prévio. O objetivo é reforçar o cumprimento da lei e, para o efeito, foram já empossados os elementos que vão realizar essas visitas surpresas. Eugênio Teixeira.
A referida estrutura é composta por representantes da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, da Plataforma das Comunidades Africanas e Ordem dos Médicos. Para permitir a independência funcional e cumprimento cabal das suas atribuições, a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Zaida Freitas, destaca a necessidade de o Estado alocar os meios necessários. Da parte das entidades que serão objeto do trabalho do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, a Presidente do CNDHC espera estreita colaboração.
Com este novo figurino, as visitas passarão a ser realizadas sem aviso prévio e com acesso irrestrito a todos os locais, o que irá permitir uma vigilância mais efetiva. Com esta designação, a Comissão espera estar mais perto das pessoas privadas de liberdade e assim reforçar a confiança das pessoas na instituição, cujo mandato de proteção e de promoção dos direitos humanos exige conscientização e alerta às autoridades sobre as medidas necessárias para garantir dignidade a todos os que se encontram privados de liberdade.
A ministra cabo-verdiana da Justiça manifesta o empenhamento do governo do arquipélago na criação de condições para garantir o respeito dos direitos humanos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora. Vamos desligar por cerca de 4 minutos e qualquer coisa do Facebook. Voltamos quando se iniciar a segunda meia hora, que vai estar a cargo do Amâncio Miguel, e vamos ter reportagens dos vários países africanos. Língua oficial portuguesa, os PALOPs. Isso na segunda meia hora. Portanto, até lá vamos ficar sem o Facebook. Depois voltamos ao Facebook. Continuamos, claro está, na rádio e na internet. Hoje, para terminar, vamos aqui assinalar a morte ontem de Johnny Clegg, um músico sul-africano que, portanto, morreu ontem aos 66 anos de idade. Johnny Clegg foi fundador do grupo Juluka, com vários músicos negros sul-africanos, e mais tarde do grupo Savuka. Através da África do Sul estão a chegar os grandes tributos a este músico sul-africano, que, portanto, durante a época do apartheid, formou um grupo multirracial de grande sucesso. O próprio presidente Cyril Ramaphosa hoje prestou homenagem a Johnny Clegg. A homenagem veio também de antigos companheiros seus dos grupos musicais que ele formou e também de músicos através de África e do mundo. Vamos ficar aqui com Johnny Clegg, Scatterlings of Africa. Where the world began, I love the scatterlings of Africa. Each and every one, oh, in their hearts a burning hunger beneath the copper sun. Come and walk, bicycle wheel. Africans come forging steel, singing magic machine cannot match human being, human being. African ideas, African ideas, make the future clear, make the future clear. They are the scatterings of Africa. Uprooted one is on the road to Bellamanga, where the world began. And for the scatterings of Africa, the journey has begun. The future find their hungry eyes beneath the copper sun. Ancient bones from old to five, echoes of the famous cry. Who made me hear and why? Beneath the copper sun, my very first beginnings. Beneath the copper sky, lying deeply buried in the dust of old divide. And we are scatterlings of Africa, both you and I. Beneath this copper sky, and we are scatterlings of Africa on a journey to the stars. Far below, we live forever dreams of what we want. Oh,
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 17 de julho de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. No Sudão, o Conselho Nacional de Transição e a Aliança da Oposição assinaram hoje um acordo político para os próximos 3 anos. O presidente americano Donald Trump não reagiu ainda à aprovação pela Câmara dos Representantes ontem de uma resolução que considera racista os seus comentários contra 4 representantes democratas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, Climane, Rádio Nova Paz e Nampula Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichão-Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está disponível na internet. voaportugues.com e também no Facebook, onde dá a nossa referência, é também VOA Português. Nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Audios Reyes. E nas notícias, o João Santa Rita.
No Sudão, o Conselho Nacional de Transição e a Aliança da Oposição assinaram hoje um acordo político para os próximos 3 anos e 3 meses de transição no país, isto na presença de mediadores da União Africana e da Etiópia. O mediador da União Africana, Mohamed Hassan Labat, disse que o documento é, e citamos, um grande acordo que representa um passo determinante e abre uma nova era, enquanto se estuda como criar uma nova Constituição. O documento pretende estabelecer um Conselho Soberano Conjunto entre civis e militares que deverá governar o país. Será integrado por 11 membros e cabeçado por um militar nos primeiros 21 meses e por um líder civil nos restantes 18.
O presidente Donald Trump não reagiu ainda à aprovação pela Câmara dos Representantes ontem de uma resolução que considera racistas os comentários por ele feitos contra 4 representantes democráticas, as quais ele disse que deviam deixar os Estados Unidos se não gostam do país. A aprovação é votação simbólica e visa constranger Trump e republicanos que apoiaram os seus comentários. Antes, o presidente tinha pedido aos republicanos que votassem contra a proposta democrata, mas 4 deles aprovaram a resolução. A aprovação da condenação era esperada, uma vez que os democratas têm a maioria na Câmara, mas os holofotes estavam apontados para os republicanos. Refira-se que 4 das representantes, apenas uma nasceu fora dos Estados Unidos.
O mexicano Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, foi condenado hoje à prisão perpétua por um tribunal federal em Nova Iorque por tráfico de drogas. O dono do cartel de Sinaloa, considerado o maior do mundo, também foi sentenciado a mais de 30 anos de prisão por porte de armas de fogo e a entregar 12.600 milhões de dólares. A sentença do juiz Brian Cogan responde ao pedido dos procuradores. El Chapo disse que está a ser submetido a um tratamento cruel na prisão e que não teve um julgamento justo.
A companhia Boeing disse hoje que metade de um fundo de 100 milhões de dólares criado na sequência dos desastres com 2 dos seus aviões vai ser usado para ajudar as famílias das vítimas. Um perito em indenizações foi contactado, ou melhor, contratado pela companhia para fazer a distribuição dos fundos. O anúncio da contratação deste perito foi feito pouco antes do início de uma audiência no Congresso americano sobre a queda de um avião Boeing 737 na Etiópia em março e um outro em outubro do ano passado na Indonésia. A Boeing disse que qualquer dinheiro a ser entregue não irá afetar quaisquer decisões que sejam tomadas em ações de indemnização decididas em tribunal.
Representantes dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se em Genebra hoje com Washington a manifestar preocupação pelo que diz ser a falta de transparência de Moscovo sobre a instalação de armas nucleares. Moscovo, por seu turno, acusou Washington de abandonar tratados de armas nucleares anteriormente assinados. O Departamento de Estado americano disse que as conversações tiveram como objetivo reduzir mal-entendidos e percepções erradas de várias questões de segurança. Thank you.
A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe apreendeu no principal aeroporto do arquipélago dezenas de quilos de cocaína disfarçada em embalagens de fraldas de criança. A operação, que contou com o apoio da Polícia Judiciária Portuguesa, culminou também com a detenção de um cidadão da Nigéria, Oscar Medeiros.
No total foram apreendidas 31 quilos e 700 gramas de cocaína. A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe diz tratar-se da maior apreensão de drogas feita no aeroporto do país.
Esta é a maior apreensão de droga realizada pela Polícia Judiciária, que foi no âmbito entre a cooperação entre a Polícia Judiciária de Portugal e a Polícia Judiciária de São Tomé. Solicitou a nós a não interseção em uma mercadoria suspeita, cujo o destino final era São Tomé e Príncipe.
De acordo com Maribel Rocha, diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, a droga saiu do Brasil via Portugal e chegou a São Tomé disfarçada em pacotes de fraldas de bebê.
Essas drogas vieram dissimuladas em estes kits referidos e que, como puderam ver após o teste na vossa presença, comprovou-se ser cocaína.
A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe garante que 20% das drogas que entram no país são consumidas localmente.
A maior parte da droga apreendida pela Polícia Judiciária vem sempre do Brasil e o destino é São Tomé. 20% dessa droga é consumida aqui no nosso país e outros por cento dessa droga saem com destino a outros países, vão sendo assim financiado o terrorismo e outras coisas.
Esta operação de apreensão de drogas no aeroporto de São Tomé culminou com a detenção de um cidadão de nacionalidade nigeriana a quem deveria ser entregue a mercadoria.
O caso será hoje remetido ao Ministério Público e que posteriormente encaminhará o caso ao Tribunal para que o mesmo seja ouvido em primeiro interrogatório do arguido nos tribunais.
Mais de 31 quilos de cocaína apreendida pela Polícia Judiciária no aeroporto de São Tomé. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Ainda nesta emissão iremos falar do processo de preparação das eleições gerais em Moçambique, que serão em outubro. Para já vamos a Cabo Verde, onde as visitas de membros da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania aos estabelecimentos prisionais vai deixar de merecer aviso prévio. O objetivo, dizem as autoridades, é reforçar o cumprimento da lei. E por efeito foram já empossados elementos que irão realizar tais visitas. Eugênio Teixeira.
A referida estrutura é composta por representantes da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, da Plataforma das Comunidades Africanas e Ordem dos Médicos. Para permitir a independência funcional e cumprimento cabal das suas atribuições, a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Zaida Freitas, destaca a necessidade de o Estado alocar os meios necessários. Da parte das entidades que serão objeto do trabalho do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, a Presidente do CNDHC espera estreita colaboração.
Com este novo figurino, as visitas passarão a ser realizadas sem aviso prévio e com acesso irrestrito a todos os locais, o que irá permitir uma vigilância mais efetiva. Com esta designação, a Comissão espera estar mais perto das pessoas privadas de liberdade e assim reforçar a confiança das pessoas na instituição, cujo mandato de proteção e de promoção dos direitos humanos exige conscientização e alerta às autoridades sobre as medidas necessárias para garantir dignidade a todos os que se encontram privados de liberdade.
A ministra cabo-verdiana da Justiça manifesta o empenhamento do governo do arquipélago na criação de condições para garantir o respeito dos direitos humanos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. São 13 horas e 39 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. O número de eleitores que o secretário técnico da Administração Eleitoral, STAI, de Moçambique, informou ter recenseado na província de Gaza só pode ser alcançado em 2040, disse o diretor nacional de Censo e Estatísticas do Instituto Nacional de Estatísticas, Aaron Balat.
Se olharmos as nossas projeções demográficas que foram feitas de 2007 a 2040, está mais patente, né? Só em termos de projeções está mais patente que o número que se conseguiu em termos de pessoas 18 mais em Gaza, nós estamos a projetar para aquele número seja em 2040. Se olha as projeções, está escrito. 2040, Gaza que vai atingir 2,2 milhões de habitantes, com um número de pessoas maiores de 18 anos de 1,2 milhões de pessoas. O que aconteceu em Gaza? devemos nós dizermos como INE, que nós não temos como explicar. Em termos científicos, ultrapassa todas as teorias demográficas. Então, não se pode perguntar isto ao INE, né? O que aconteceu, porque nós não sabemos. Entretanto, talvez as respostas estejam nas leis eleitorais, nós não sabemos.
Era Arão Balate, diretor nacional do Censo no Instituto Nacional de Estatística em Moçambique, reagindo ao facto de o secretário técnico da Administração Eleitoral em Moçambique, STAI, ter apresentado números que não correspondem à realidade. Aliás, este é um debate em Moçambique, país que prepara a realização de eleições gerais em outubro. E no mesmo processo, na província da Zambézia, a segunda mais populosa do país e, portanto, decisiva nas eleições, há também críticas à preparação. O nosso correspondente António Almeida, a partir de Climane, com detalhes.
O cabeça de lista a governador da província central da Zambézia pelo partido Renamo, Manuel de Araújo, diz que há cidadãos que lhes serão privados dos direitos de eleger. Numa conversa telefónica com a Voz da América, Araújo denunciou casos ilícitos do processo de recenseamento eleitoral no distrito do Gilé, onde grande parte dos recenseados não teve acesso aos cartões, pois estes tiveram de ser impressos na vila-sede do distrito.
Estamos bastante surpresos quando soubemos que o chefe de Estado, o presidente Inúcio, esteve no Gilé e não abordou este assunto, quando ele jurou, portanto, para defender e fazer respeitar a Constituição da República. Ora, a esses nossos concidadãos do Gilé, está-lhes a ser privado, ou vai-lhes ser privado, o direito de eleger.
Araújo diz ainda que a Renamo já informou as autoridades competentes para que se tomem medidas sobre este crime eleitoral. António de Almeida, Voz da América, Climane.
Continuamos a falar de Moçambique. Obrigado, António Almeida. Todas as companhias aéreas listadas neste país, incluindo as linhas aéreas de Moçambique, a Companhia de Bandeira, já podem voar no espaço aéreo europeu, segundo a atualização feita em abril deste ano pelo Comitê de Segurança Aérea da União Europeia. Alfredo Júnior.
É nessa perspectiva que o governo moçambicano pretende que a LAM volte a voar para a Europa em 2020, segundo disse o ministro dos Transportes, Carlos Mesquita.
Há um trabalho que está a ser feito junto, portanto, isso na base dos acordos aéreos que existem com vários países. Estamos a pensar em iniciar no final do primeiro trimestre de 2020 para Portugal, numa parceria que está ainda a acordar-se os devidos termos com uma empresa portuguesa.
E apesar de ter sido liberada a autorização, o regresso da LAM ao espaço europeu constitui um desafio, dadas as atuais condições económicas e operacionais da companhia, segundo opinou o economista João Mosca.
Não basta a LAM voar para o espaço europeu e outros espaços fortemente regulados, né? Por exemplo, em questões de segurança e também em questões de abertura de mercado. Porque não vamos pensar que o espaço europeu e outros espaços são espaços completamente liberalizados. Existe um conjunto de regras e de regulamentos que as empresas que querem entrar nesses espaços devem cumprir. Ora, não sei se a LAM está em condições de satisfazer todos os requisitos e todas as condições que o espaço europeu exige para que a LAM volte em câmara nesse território. Não é?
Nas operações internas, apesar das melhorias, a companhia aérea de bandeira nacional enfrenta dificuldades operacionais por conta da sua frota diversa.
Como é que vais fazer isso se a LAM é uma empresa muito deficitária? Se a LAM não tem aviões grandes que possam tornar arrancadas os voos de longo curso? Como é que a LAM vai fazer isso?
Apesar da intenção de voar para o espaço europeu até março próximo, o governo reconhece a necessidade de melhorar a gestão da exploração das rotas internas.
Primazia deve ser dada ao tratamento doméstico. Antes de querermos avançar com grandes voos, é preciso consolidar a nível doméstico o que nós estamos a fazer. E aí um dos aspectos que a LAM tem estado a verificar e a trabalhar com muita profundidade é a questão da standardização da frota das aeronaves.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Banco Mundial aprovou ontem um financiamento de 1.300 milhões de dólares para três projetos estruturantes de apoio social, orçamental e fortalecimento de abastecimento de água à população em Angola. O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, disse que 320 milhões de dólares vão ser usados para o projeto de fortalecimento do sistema de proteção social, que faz parte da política de transferência de rendimentos desenhada pelo Executivo, isto para proteger as famílias com menor rendimento. Com este sistema, avançou o ministro, vão ser beneficiadas cerca de 1 milhão de famílias vulneráveis através de transferências monetárias diretas. Por outro lado, 500 milhões de dólares vão ser usados para a operação de apoio orçamental e outros 500 milhões para o projeto de água Bita. Arsene Mangueira disse que o governo está apostado na gestão rigorosa e transparente dos recursos que o Banco Mundial coloca à sua disposição e conta com o apoio técnico desta instituição para a boa materialização de todos os projetos agora financiados. O nosso correspondente Mané José foi buscar reações de economistas e de um dirigente da oposição.
Os especialistas divergem quanto à importância deste empréstimo ao Banco Mundial. David Kissadila, especialista em gestão de políticas públicas, entende que este tipo de dívidas vai enterrar o futuro do país.
Este leque de dívida que o país vai consumir vai ter uma repercussão, se calhar daqui a 25 anos, ou seja, as gerações que vêm, os nossos filhos, em vez de terem oportunidade, portanto, para assumir o bem-estar, estarão objeto de pagamento de dívida que está a ser contraído para esta geração. Quase a 97% vai subir o custo de energia. Vamos ter aumento do preço de água. Vamos ter o aumento do preço de combustível. O Estado vai ter que eliminar algumas subvenções. São medidas impopulares que terão que ser postas sem ver, por exemplo, o interesse da população, porque vai acariciar e vai dificultar a vida da população e vai desacreditar as próprias instituições do Estado, que podemos considerar uma forma da neocolonização econômica, porque temos que receber ordem do exterior para com o país, que a economia tem que ser assim e assim.
Já Damião Cabulo, outro economista, acha que...
Se calhar a única vantagem da dívida com o Banco Mundial são exatamente as condições e as taxas. São muito mais taxas bonificadas. Por quê? Porque eles têm o seu principal objetivo de desenvolvimento dos países. É uma dívida até muito mais favorável. Não tem como não nos endividarmos nessa situação.
Mas o economista alerta para o destino dos recursos provenientes destas dívidas.
Agora, o que se pode pensar é que os valores provenientes das dívidas têm que ter uma aplicação estratégica, com vista a terem um retorno para garantir o pagamento das dívidas. Estamos há 19 anos da paz, que nós não temos uma agricultura sustentável, não conseguimos criar uma segurança alimentar sustentável. Para comermos arroz, temos que ir para a China. Como é que você vai ter um país em condições? Se vai comer para água, tem que ir buscar na China.
O deputado e professor universitário Raul Danda diz que o executivo não está a saber definir prioridades para Angola.
Estamos a endividar o país como se o dia fosse só o hoje. Ninguém está interessado no amanhã. Com esse endividamento, temos estado a ouvir relatos, por exemplo, da China, que literalmente ocupa países porque empresta dinheiro aos países. Os países são incapazes de devolver e eles começam a controlar áreas nevrálgicas da sua economia. Os nossos filhos, nossos netos e bisnetos, a viverem escravos dentro do seu próprio país, porque nós, hoje, estou a falar daqueles que estão a fazer isso, estão a endividar o país sem saber como é que isso se resolve lá para frente. O governo não está a saber estabelecer prioridades relativamente àquilo que deve fazer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
As autoridades norte-americanas dizem que fizeram muito para reduzir as tensões com o Irão e que estão receptivos às negociações. O presidente Donald Trump disse na terça-feira que o objetivo do seu governo não é a mudança de regime no Irão, mas sim impedir o Teherão de produzir uma arma nuclear. O Irão disse estar disposto a manter conversações com as autoridades norte-americanas se os Estados Unidos voltarem ao acordo nuclear de 2015 com o Irão, que Trump abandonou no ano passado. As duras sanções económicas dos Estados Unidos contra Teherão forçaram os aliados europeus da América a refriar as suas negociações com o Irão. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse nesta terça-feira que as sanções destinadas a forçar o Irão a renegociar o acordo nuclear têm sido eficazes.
As of June, we've taken down 90%, maybe 95% of all the crude oil that was being exported
Mike Pompeo afirmando que a partir de junho foi feita uma redução de 90%, se calhar 95%, de todo o petróleo bruto que estava a ser exportado do Irã para o mundo. Pode ver isto, dizia ele, e que o regime iraniano debate-se com o que fazer da sua economia. O Irã respondeu a essa questão, aumentando a sua produção nuclear acima do limite estipulado no acordo de 2015. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que foi em resposta à violação pelos signatários europeus do acordo. Acabamos de começar a baixar o nosso compromisso com o acordo e esse processo certamente continuará. Não cumpriram nada da vossa parte porque querem que nós sejamos fiéis aos nossos compromissos, dizia o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Os líderes iranianos disseram que estão dispostos a negociar com Washington se os Estados Unidos voltarem ao acordo e aliviar as sanções. Os Estados Unidos disseram na terça-feira que as suas ofertas para negociar foram recebidas com tom agressivo pelo Irã. Morgan Ortagus, do Departamento de Estado.
Our messaging has been that we are willing to talk to the Iranians. The president and the secretary has said several times that they will talk without
Morgan Ortagus, do Departamento de Estado, afirmando que o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Mike Pompeo disseram várias vezes que vão conversar, mas sempre a condições, e os iranianos só precisam demonstrar que estão prontos para conversar. Nesta terça-feira, Trump, numa reunião do seu gabinete, disse que quer um acordo que irá impedir o Irã a produzir uma arma nuclear e deixar de interferir na região.
We want to help them. We'll be good to them. We'll work with them. We'll help them in any way we can, but they can't have.
O presidente Donald Trump é afirmando que queremos ajudá-los, queremos ser bons com eles, trabalharemos com eles, vamos ajudá-los de qualquer maneira que pudermos, mas eles não podem ter uma arma nuclear. A propósito, dizia o presidente Donald Trump, nós estamos à procura de uma mudança de regime, porque algumas pessoas dizem que estamos à procura de uma mudança de regime. Não pretendemos uma mudança de regime. O candidato de Trump para o cargo de secretário de Defesa, Mark Esper, disse que os Estados Unidos não procuram uma guerra com o Irã e precisam de retornar ao canal diplomático. O Conselho Militar de Transição do Sudão e a coligação da oposição, que é constituída por civis, assinaram um acordo de partilha do poder nesta quarta-feira. O acordo prevê um período de transição de 3 anos, levando a eleições para um governo liderado por civis. O Conselho Soberano terá 6 membros da oposição civil e 5 dos militares. Um membro do grupo militar vai liderar o Conselho por 21 meses, após o qual o líder virá da oposição civil. O analista político Khalid Al-Faq acha que o acordo é bom para o futuro do Sudão. Falando em árabe, ele diz que pensa que o acordo sobre a coligação da oposição e o Conselho de Transição Militar é importante para manter a paz, estabilidade e um governo civil no Sudão, assim como a democracia e justiça social. O mediador da União Africana, Mohamed Al-Hassan Libad, acredita também que o acordo vai facilitar a paz e estabilidade. Ele diz que o acordo é grande e representa um passo decisivo para uma abordagem abrangente entre as duas partes. Abre uma nova era e a forma como o futuro será decidido. As ruas de Khartoum estavam cheias de ativistas a celebrar no início deste mês, quando os militares aceitaram assinar o acordo. Mas as ruas estavam vazias nesta quarta-feira. Muitos manifestantes se opõem aos militares e não concordam com uma declaração constitucional que determinará a gestão do país. Mustafa Awed também questiona a insistência dos militares na questão da imunidade para os seus líderes. Awed diz que o acordo político não é nada para ele, até porque eles preservam os seus direitos no acordo constitucional. Para ele, o mais importante é a questão da imunidade. Ele determinará se os condenados por crimes serão julgados ou não, disse. Em junho, as forças de segurança sudanesas atacaram o campo de protesto do lado de fora do Ministério da Defesa e mataram dezenas de manifestantes que vêm exigindo um governo civil. Os militares afastaram Omar al-Bashir depois de meses de protestos em massa. Os militares ainda insistem na imunidade total para os que fazem parte do Conselho Soberano, um conceito que a oposição rejeita. Os dois lados terão um encontro esta sexta-feira para debater os detalhes constitucionais.
Para mais na desportiva, vamos começar com o CANA 2019. Hoje, Tunísia e Nigéria discutem o terceiro lugar no Cairo, no estádio Al-Salam. Tunísia perdeu nas meias finais com o Senegal por 1-0 no prolongamento com um autogolo. Foi a primeira vez que a Tunísia tinha chegado às meias finais desde 2004, o ano em que foi campeão africano, mas não conseguiu transpor a última barreira antes da final. Apesar de ter chegado à final, há que dizer que a participação da Tunísia não foi muito boa. Só uma vitória, é verdade. 3 empates na fase de grupos, empatou novamente nos oitavos de final com o Ghana, passou graças aos penaltis. Depois, obteve então a sua única vitória. Foi sobre o Madagascar, 3-0. Nigéria, essa, teve uma participação diferente, terminando a fase de grupos com 2 vitórias e 1 derrota. Depois, derrotou os atuais campeões, os Camarões, 3-2, nos oitavos de final. Eliminou depois a África do Sul, nos quartos de final, por 2-1. E depois, nas meias finais, perdeu com a Argélia, 2-1. Golo da vitória argelina num livre... na última jogada, é? Azar da Nigéria. Sexta-feira, a final, entre a Argélia e o Senegal. Continuamos com o futebol, agora para falar do Neymar. Para já parece que não vai sair do PSG. O treinador Thomas Tuchel disse que isso é uma questão a ser resolvida entre a direção do clube e o jogador. Mas, segundo notícias, o Neymar vai viajar com a equipa francesa na digressão que vai fazer à China. O jornal espanhol Mundo Deportivo disse hoje que o Barcelona decidiu não gastar, citamos, nem um euro por Neymar, propondo, sim, uma troca entre Coutinho e um Titi e talvez Dembélé pelo jogador brasileiro. Isto, se confirmar, significa que Neymar... para o Barcelona, não vai. O PSG quer dinheiro, de certeza. Barcelona, entretanto, contratou um desconhecido brasileiro, Taílson, 20 anos de idade, vai para a equipa B do Barcelona. É para ver o que é que dá. Entretanto, o Sporting de Portugal poderá em breve ver-se privado de um dos seus grandes jogadores, Bruno Fernandes. A imprensa inglesa disse que o Manchester United fez uma proposta de entre 65 e 78 milhões de dólares ao Sporting, e ao jogador, um salário de 120 mil dólares por semana. Manchester United está a tentar vender o seu avançado belga Lukaku e Paul Pogba. É, esse continua também na incerteza. Portanto, Bruno Fernandes seria uma boa compra.
E agora, chegando ao final, o resumo das notícias. No Sudão, o Conselho Nacional de Transição e a Aliança da Oposição assinaram hoje um acordo político para os próximos 3 anos e 3 meses de transição no país, na presença de mediadores da União Africana e da Etiópia. O mediador da União Africana, Mohamed Assam Labat, disse que o documento, e citamos, é um grande acordo que representa um passo determinante e abre uma nova era, enquanto estuda-se como criar uma nova Constituição. O mexicano Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, foi condenado hoje à prisão perpétua por um tribunal federal em Nova York por tráfico de drogas. O dono do cartel de Sinaloa, considerado o maior do mundo, também foi sentenciado a mais 30 anos de prisão por porte de armas de fogo e entregar 12,6 mil milhões de dólares americanos às autoridades. E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui no estúdio o Álvaro Nogueira Andrade, que vai conduzir a terceira e última página. A este momento também termina a nossa transmissão em Onda Média e também na plataforma Facebook. Amigos, votos de contração de uma ótima noite e até amanhã.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 17 de julho, dia de muito calor, 34 graus aqui na capital americana, a partir de agora. O microfone, Álvaro Lúdia Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também na internet, no nosso site voaportugues.com. A Voz da América igualmente está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Também pode comunicar-se e interagir-se conosco através do nosso WhatsApp, no número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington. Títulos de atualidade, militares e oposição assinam um acordo para governo de transição. Nos Estados Unidos, o traficante mexicano Joaquim El Chapo Guzmán foi condenado à prisão perpétua. Democratas aprovam moção contra Donald Trump no Congresso. Fique para acompanhar mais notícias sobre o recenseamento em Moçambique, também a apreensão de dezenas de quilos de cocaína em São Tomé e Príncipe, notícias da economia e, na agenda africana, a situação da imprensa privada em Cabo Verde. Começamos por falar em Moçambique, onde as eleições acontecem no próximo dia 15 de outubro e a agitação começa a aumentar. O número de eleitores que o Secretariado Territorial da Administração Eleitoral informou ter recenseado na província de Gaza só pode ser alcançado em 2040, disse o Diretor Nacional de Censo e Estatísticas do Instituto Nacional de Estatísticas. Se olharmos para as projeções demográficas que foram feitas de 2007 até 2040, são esses os números, de acordo com Arão Balata, em conferência de imprensa em Maputo, nesta quarta-feira. Ouçamos então o que disse aquele responsável.
Se olhar nas nossas projeções demográficas que foram feitas de 2007 a 2040, está mais patente, né? Só em termos de projeções está mais patente que o número que se conseguiu em termos de pessoas 18 mais em Gaza, nós estamos a projetar para aquele número seja em 2040. Se olha as projeções, está escrito. 2040, Gaza que vai atingir 2,2 milhões de habitantes com um número de pessoas maiores de 18 anos de 1,2 milhões de pessoas. O que aconteceu em Gaza? Devemos nós dizermos, como INE, que nós não temos como explicar. Em termos científicos, ultrapassa todas as teorias demográficas. Então, não se pode perguntar isto ao INE, né? O que aconteceu, porque nós não sabemos. Entretanto, talvez as respostas estejam nas leis eleitorais, nós não sabemos.
Era Arão Balate, o diretor do Departamento de Censo do Instituto Nacional de Estatísticas. Entretanto, sobre este assunto, a Renamo continua a esgrimir argumentos junto das autoridades judiciais e ontem submeteu à Procuradoria-Geral da República um expediente a pedir que sejam anulados os resultados do recenseamento e também realizada uma auditoria forense ao processo. E agora continuamos na Voz da América, quando são 14 horas e 3 minutos aqui em Washington. Vamos para São Tomé e Príncipe, onde a Polícia Judiciária apreendeu no aeroporto internacional dezenas de quilos de cocaína disfarçada em embalagens de fraldas de criança. A operação culminou com a detenção de um cidadão nigeriano, como nos conta o Oscar Medeiros.
No total foram apreendidas 31 quilos e 700 gramas de cocaína. A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe diz tratar-se da maior apreensão de drogas feita no aeroporto do país.
Esta é a maior apreensão de droga realizada pela Polícia Judiciária, que foi no âmbito entre a cooperação entre a Polícia Judiciária de Portugal e a Polícia Judiciária de São Tomé. Solicitou a nós a não interceção em uma mercadoria suspeita, cujo o destino final era São Tomé e Príncipe.
De acordo com Maribel Rocha, diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, a droga saiu do Brasil via Portugal e chegou a São Tomé disfarçada em pacotes de fraldas de bebê.
Estas drogas vieram dissimuladas em estes kits referidos e que, como puderam ver após o teste na vossa presença, comprovou-se ser cocaína.
A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe garante que 20% das drogas que entram no país são consumidas localmente.
A maior parte da droga apreendida pela Polícia Judiciária vem sempre do Brasil e o destino é São Tomé. 20% dessa droga é consumida aqui no nosso país e outros por cento dessa droga saem com destino a outros países, vão sendo assim financiado o terrorismo e outras coisas.
Esta operação de apreensão de drogas no aeroporto de São Tomé culminou com a detenção de um cidadão de nacionalidade nigeriana a quem deveria ser entregue a mercadoria.
O caso será hoje remetido ao Ministério Público e que posteriormente encaminhará o caso ao Tribunal para que o mesmo seja ouvido em primeiro interrogatório do arguido nos tribunais.
Mais de 31 quilos de cocaína apreendida pela Polícia Judiciária no aeroporto de São Tomé. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Enquanto isso, no Sudão, finalmente o Conselho Nacional de Transição e a Aliança da Oposição assinaram hoje um acordo político para os próximos 3 anos e 3 meses de transição no país, na presença de mediadores da União Africana e da Etiópia. O documento pretende estabelecer um conselho soberano conjunto entre civis e militares que deverá governar o país.
O Conselho Militar de Transição do Sudão e a coligação da oposição, que é constituída por civis, assinaram um acordo de partilha do poder nesta quarta-feira. O acordo prevê um período de transição de 3 anos, levando a eleições para um governo liderado por civis. O Conselho Soberano terá 6 membros da oposição civil e 5 dos militares. Um membro do grupo militar vai liderar o Conselho por 21 meses, após o qual o líder virá da oposição civil. O analista político Khalid Al-Fakk acha que o acordo é bom para o futuro do Sudão. Falando em árabe, ele diz que pensa que o acordo sobre a coligação da oposição e o Conselho de Transição Militar é importante para manter a paz, estabilidade e um governo civil no Sudão, assim como a democracia e justiça social. O mediador da União Africana, Mohamed Al-Hassan Libad, acredita também que o acordo vai facilitar a paz e estabilidade. Ele diz que o acordo é grande e representa um passo decisivo para uma abordagem abrangente entre as duas partes. Abre uma nova era e a forma como o futuro será decidido. As ruas de Khartoum estavam cheias de ativistas a celebrar no início deste mês, quando os militares aceitaram assinar o acordo. Mas as ruas estavam vazias nesta quarta-feira. Muitos manifestantes se opõem aos militares e não concordam com uma declaração constitucional que determinará a gestão do país. Mustafa Awed também questiona a insistência dos militares na questão da imunidade para os seus líderes. Awed diz que o acordo político não é nada para ele, até porque eles preservam os seus direitos no acordo constitucional. Para ele, o mais importante é a questão da imunidade. Ele determinará se os condenados por crimes serão julgados ou não, disse. Em junho, as forças de segurança sudanesas atacaram o campo de protesto do lado de fora do Ministério da Defesa e mataram dezenas de manifestantes que vêm exigindo um governo civil. Os militares afastaram Omar al-Bashir depois de meses de protestos em massa. Os militares ainda insistem na imunidade total para os que fazem parte do Conselho Soberano, um conceito que a oposição rejeita. Os dois lados terão um encontro esta sexta-feira para debater os detalhes constitucionais.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta quarta-feira. Vamos agora à revista económica. O Banco Mundial aprovou ontem um financiamento de 1.300 milhões de dólares para 3 projetos estruturantes para apoio social, orçamental e o fortalecimento do abastecimento de água à população em Angola. O ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse que 320 milhões de dólares vão ser usados para o projeto de fortalecimento do sistema de proteção social, que faz parte da política de transferência de rendimentos desenhada pelo governo para proteger as famílias com menores rendimentos. Por outro lado, 500 milhões de dólares vão ser usados para a operação de apoio orçamental e outros 500 milhões para o projeto de água Bita. Em Moçambique, a percentagem colocada hoje à venda do capital social da hidrelétrica de Caora Bassa foi aumentada de 2,5% para 4% devido à forte procura, anunciou a Bolsa de Valores de Moçambique. No total, a oferta pública de venda teve subscrição de 16.787 investidores, num total de 1 bilhão e 500 milhões de ações. A hidrelétrica de Caora Bassa passa a ter cerca de 25 mil investidores. Em Cabo Verde, os preços no setor do turismo desceram 5,2% no segundo trimestre deste ano, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística. A variação negativa reflete a sazonalidade do setor, de acordo com a mesma fonte. A variação trimestral observada no segundo trimestre foi de 6,6%, inferior em menos 8,0 ponto percentual, e de sentido contrário ao valor registrado no trimestre anterior, reflexo do padrão da sazonalidade do indicador turístico. O documento mostra que a classe dos hotéis, cafés e restaurantes apresentou uma variação homóloga de menos 5,2%, 0,7 pontos percentuais acima da que se verificou no trimestre anterior. As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, preocupadas com a possível estagnação das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,16%, 0,13% e 0,05%, bem como a de Madrid, que recuava 0,18%. Nos Estados Unidos, hoje, serão apresentados resultados de vários bancos e de empresas ligadas à tecnologia. No Brasil, a economia registrou um crescimento de 0,5% em maio, na comparação com abril, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas divulgados nesta quarta-feira. O crescimento é explicado principalmente pelo desempenho da agropecuária e da indústria, com crescimento em todos os seus componentes. Já o setor de serviços ficou estagnado, embora as atividades tenham crescido, à exceção de outros serviços.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana. Vamos hoje falar sobre a imprensa privada em Cabo Verde, onde os órgãos dizem enfrentar problemas sérios que podem colocar em causa a sua própria sustentabilidade. E aponto um exemplo de jornais que até já desapareceram. Agora, sob uma associação, eles afirmam-se engajados na criação de condições para que possam continuar a contribuir para a formação e formação do público. Entretanto, para tal, os médias privados esperam do Estado a implementação de medidas claras de regulação do setor e mais incentivos, de forma que os meios privados consigam subsistir e desempenhar o seu papel em todo o território nacional. Há muito mais para cobrir em Cabo Verde do que aquilo que é coberto, diz o presidente da Associação dos Médias Privados. Os desafios e caminhos da imprensa privada são o tema desta edição da Agenda Africana. O correspondente da Voz da América na Praia, Eugênio Teixeira, conversou com Fernando Orté, diretor-geral do jornal A Nação e presidente da Associação dos Médias Privados, Carlos Santos, presidente do Sindicato dos Jornalistas Cabo-Verdianos, AJOC, e Bernardo Mota, professor da Universidade do Sul da Flórida. Eugênio Teixeira.
Neste momento, muitos órgãos privados de imprensa enfrentam dificuldades, sobretudo de ordem financeira. Por isso, Fernando Orté diz que urge a tomada de medidas para que os mesmos não fechem as portas, tal como já aconteceu com alguns jornais. O empossado presidente da Associação dos Média Privados entende que o Estado deve ser parceiro, neste caso deve ajudar na criação de condições efetivas que permitam os referidos órgãos de comunicação social funcionar sem grandes sobressaltos, a fim de garantir melhor e maior cobertura dos acontecimentos do país e não só.
Os média privados estão a atuar num mercado onde não há regulação. Estão a atuar num mercado onde os médias do Estado, os governos sucessivos têm dificultado o trabalho dos média no seu papel de informar os cabo-verdianos de uma forma geral, com uma pluralidade e uma diversidade desejada, sobre tudo aquilo que acontece no país inteiro. Neste momento aqui, há muito mais coisas importantes que acontecem em Cabo Verde, que não são noticiadas. Portanto, há muitas coisas em Cabo Verde que não são abordadas porque os médias, particularmente os privados, que são os guardiões da liberdade, não podem fazer esse trabalho porque não há condições. E essas condições, em querendo, são fáceis de serem realizadas.
Refere-se a condições financeiras, sobretudo?
Eu me refiro, sobretudo, a condições materiais. Políticas públicas voltadas para a comunicação social, particularmente a privada. Só para ter ideia, há um conjunto de mecanismos que aparentemente são garantidos através da Constituição e através de incentivos que o Estado tinha dado anteriormente aos privados e que agora deixaram de existir. O incentivo à imprensa privada não tem aumentado nos últimos 10, 15 anos. Pelo contrário, há uma tendência em diminuir.
Tendo em conta as dificuldades enfrentadas, o presidente da AJOC, Associação Sócio-Sindical dos Jornalistas Cabo-Verdianos, realça a importância das autoridades governamentais reforçarem o apoio concedido à imprensa privada. Carlos Santos afirma que todos sabem o papel que os referidos órgãos jogam no panorama informativo e formativo do país, daí a necessidade da criação de melhores condições para que possam continuar a dar essa valiosa contribuição.
O diagnóstico já está feito. Toda a gente sabe que o mercado publicitário em Cabo Verde é insuficiente, é pequeno e, portanto, neste caso, o Estado tem que criar as condições no sentido, de facto, de permitir que esses órgãos, essas empresas de comunicação social continuem a dar o seu contributo em prol da democracia. Nós, a nível do Sindicato dos Jornalistas, nós não estamos a pedir que o Estado aumente, digamos, a comparticipação o financiamento aos órgãos de comunicação social. Nós sabemos que em Cabo Verde o governo já financia, através do subsídio de papel, os jornais impressos. Há uma lei que foi aprovada em 2017, a nova lei de financiamento do setor da comunicação social, que traz um conjunto, digamos, de encargos que os meios de comunicação social têm que fazer face, têm que responder, têm que ter contabilidade organizada, não devem ter dívidas no INPS, enfim, e muitas destas empresas estão numa situação de sufoco, têm dívidas e não conseguem muitas vezes responder ou satisfazer ou cumprir os seus compromissos. Portanto, nós o que estamos a pedir ao Governo é que melhore, digamos, as condições de financiamento, as condições em que laboram essas empresas de comunicação social. Isso passará, obviamente, por criar alguns fundos, algumas linhas de crédito.
O professor da University of South Florida, Bernardo Mota, considera que o Estado deve facilitar o processo da consolidação dos órgãos privados e não ter uma competição direta. No entanto, destaca também a necessidade dos média privados apostarem na diversificação do trabalho que desenvolvem e na especialização, forma que, segundo o docente, reforçaria caminho para o financiamento dos mesmos.
Para a sustentabilidade, pensar também a forma de diversificação é a especialização dos jornalistas. Então, nem todas as mídias precisam estar fazendo a mesma coisa. Então, você pode ter uma questão de jornalistas especializados em investigação, em meio ambiente, em saúde, em política, em 500 outras formas de jornalismo. de uma forma que cada médio pode conseguir desenvolver parcerias, conseguir desenvolver formas de sustentação independentes. Dessa forma, vocês não estão competindo pela mesma fonte de renda. Então, empresas mais interessadas em algum assunto podem querer colocar a publicidade naqueles jornais mais especializados. E também a especialização ajuda os jornalistas a conseguirem bolsas internacionais. O que quer dizer, não é só dividir o dinheiro que é produzido em Cabo Verde, mas trazer dinheiro de fora de Cabo Verde para a produção da notícia em Cabo Verde. O que é bom para a sociedade em geral, porque traz mais dinheiro para Cabo Verde.
O presidente dos médias privados considera que os cidadãos estão interessados em ser bem informados. Daí destacar a necessidade de haver equilíbrio nos apoios e incentivos concedidos pelo Estado. Para Fernando Orté, não se justifica a concorrência desigual que tem havido, situação que, em seu entender, só contribui para dificultar a vida aos privados, o que reflete negativamente na informação produzida no país.
Quando a Associação dos Médias Privados foi criada, estávamos conscientes de que temos que fazer um trabalho de casa nosso, em primeiro lugar, e temos que fazer um trabalho também para fora. Claro que, quando se cria um órgão de comunicação social privado, tem sempre um objetivo fazer um trabalho de utilidade pública. E em Cabo Verde, se nós observarmos no fundo, como em outros países, a diferença que há entre os órgãos de comunicação social privados e os públicos é só na natureza da propriedade de produção. Porque todos prestam um serviço público. Agora, há órgãos nascentes que não podem estar em igualdade de circunstâncias com os órgãos que são privados, mas já estão há 10, 15 anos ou mais no mercado. Mas estamos conscientes disso. Só para perceber, os órgãos de comunicação social privada estão, neste momento aqui, a beneficiar de uma pressão extremamente grande dos órgãos públicos. Inclusive, os órgãos privados formam pessoas e depois de formar pessoas, o público vai e arrebata. Está a perceber? Mas nós vamos levantar uma questão para os cabo-verdianos, que é simples. Se os órgãos públicos tivessem só por si a atuar apenas no mercado para obter recursos para o seu funcionamento, se tínhamos os órgãos públicos que nós tínhamos neste momento aqui. E mais, também perguntamos, o cabo-verdiano, o que lhe interessa? É ser informado, bem informado, ou ser informado por um outro órgão? O cabo-verdiano quer ser bem informado, não importa se o órgão é público ou privado. Mas se o governo, o Estado, não cria condições para que os órgãos privados possam atuar em igualdade de circunstâncias com os públicos, como é que poderemos ter uma pluralidade de informações?
O presidente da AJOC enaltece a coragem dos proprietários dos órgãos privados da imprensa, porquanto diz Carlos Santos, apesar das dificuldades naturais do país, com mercado pequeno, apostam na criação dessas estruturas com o objetivo de contribuir para a consolidação da democracia.
Essas empresas de comunicação social, eu acho, os privados têm feito um esforço enorme. Aliás, só alguém com muita coragem, com vontade, de facto, de contribuir para o desenvolvimento e para a afirmação da democracia em Cabo Verde, investe na criação de um órgão de comunicação social em Cabo Verde, que a gente já sabe que não dá lucros, não há retornos financeiros. Isto não tem muito a ver com, digamos, o aprimorar das questões de gestão. E aqui o sindicato jornalista discorda frontalmente do ministro que tutela a comunicação social quando diz que há potencialidades no mercado cabo-verdiano que ainda não estão totalmente explorados pelos gestores desses órgãos de comunicação social. Portanto, se Cabo Verde é hoje a democracia que é, que ocupa a 26ª posição ao nível das democracias, Cabo Verde está no ranking, no lugar 25 do ranking da liberdade de imprensa. Isto muito se deve, digamos, ao papel da comunicação social e, sobretudo, da comunicação social privada. Nós temos vários trabalhos de reportagem, de investigação. Alguns casos que vieram para a praça pública foram explotados pelos meios de comunicação social privados. Portanto, eu acho que aqui cabe ao Estado, como está a fazer em outros domínios, em outros setores. Neste momento foi criado um fundo de garantia, há fundos disponibilizados, por exemplo, pelo Afriksim Bank, há linhas de crédito para outros setores da atividade económica. Porque é que o Estado, o Governo, não há também ter esta mesma atenção em relação aos meios de comunicação social?
Na opinião do presidente da AJOC, a criação de condições nos órgãos privados é crucial para que se possa combater a precariedade laboral existente neste momento. Carlos Santos entende que a resolução desse problema contribuirá não só para resolver a questão dos profissionais, como para a melhoria do trabalho informativo e formativo desenvolvido pelos média privados.
Quando se conseguir isso, obviamente que a JOC exigirá dos patrões dos meios de comunicação social privados que agora melhorem as condições ao nível do salário, das condições de trabalho dos jornalistas. Mas, muito honestamente, neste momento, os órgãos de comunicação social privados não estão em condições de contratar mais jornalistas, não estão em condições de lhes pagar um salário digno com e em consonância com as responsabilidades dos jornalistas e não estão em condições, de facto, de levar os meios de comunicação social a todo o território nacional, de criar as condições de modernizar. Portanto, nós juntamos a nossa voz aos privados no sentido, de facto, ver melhorado e resolvido esta situação do financiamento.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E antes de irmos, me boi com Héctor Acosta.
Cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa, y puedo hasta seguir. Me voy de la casa y vengo el anillo, ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás. Tendré daré consejo, no todos los hombres que se casen miren mi ejemplo. Ella no era así.
Notícias que marcam a atualidade no fecho desta emissão. No Sudão, o Conselho Nacional de Transição e a Aliança da Oposição assinaram hoje um acordo político para os próximos 3 anos e 3 meses de transição no país, na presença de mediadores internacionais. Aqui nos Estados Unidos, o mexicano Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, foi condenado à prisão perpétua por um tribunal federal em Nova Iorque por tráfico de drogas e mais 30 anos de prisão por porte de armas de fogo. O presidente americano Donald Trump não reagiu ainda à aprovação pela Câmara dos Representantes ontem de uma resolução que considera racistas os comentários feitos por ele contra 4 deputadas democratas, a quem disse que deviam deixar os Estados Unidos se não gostam do país. A companhia Boeing disse que metade de um fundo de 100 milhões de dólares, criado na sequência dos desastres com 2 dos seus aviões, vai ser usado para ajudar as vítimas, as famílias das vítimas. Um perito em indemnizações foi contratado pela companhia para fazer a distribuição dos fundos. Representantes dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se hoje em Genebra e em Washington, com os Estados Unidos a manifestar a sua preocupação pela falta de transparência sobre a instalação de armas nucleares. E assim chegamos ao fim desta emissão de 17 de julho da Voz da América. De todos se despedem Leo Waldileu, Mariano Bartolomeu, Odris Regis e Álvaro Lúcio Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.